Hoje o nosso olhar vai ser para o capítulo 19, se nós olhamos para Abraão no capítulo 18, hoje vai ser a vida de Ló e você. E eu queria começar com uma poesia, mas vocês vão entender aí essa poesia, que é uma historieta, que vai nos levar um pouquinho nessa direção de Ló. Então essa história, essa poesia, funciona aqui? Funciona. Tem a ver com um ratinho. Inclusive ela chama O Ratinho. O ratinho avistou de longe a ratoeira. Eu te conheço bem, disse parando, máquina traiçoeira, de que meu velho pai anda sempre falando. Não chego, não, aí. Vendo-te assim de longe, eu fico satisfeito. Desconfio de ti, mas sempre quero ver como tudo isto é feito. E como julga ser o rato mais esperto, vai chegando, chegando, até ficar bem perto. E olha e torna a olhar, e dando a volta inteira, não cansa de estudar a ratoeira. De repente, descobre que lá dentro há um pedaço de queijo mal assado. Lá bem no centro, há um ganchinho parece pendurado. Aquilo é tentação, tenho certeza. Mas o queijo está mesmo que é um regalo. Se pudesse de perto contemplá-lo, ó que beleza. Mas é preciso entrar, e entrar é perigoso. Meu pai assim o disse, estará mesmo armada? Também um rato assim tão cauteloso, nunca vê nada, isso é tolice. E vai entrando, entrando, e a golodice sempre aumentando. E quando está bem perto da armadilha, aspira-lhe o perfume, examina-lhe a cor, as formas e o volume, dizendo, eu a conheço, não me pilha, até já me despeço. Mas não pode sair, está tentado, deve estar muito bom. Ó, como cheira, que bom bocado, que petisqueira. Afinal, dá a dentada, volta assustado, quer sair, mas não pode, a ratoeira já está fechada. Essa história é bem real na vida de muitos crentes, e foi na vida de Ló. Se Abraão nos levou a olhar para o pai da fé, um exemplo de homem de Deus que vive no Espírito, Ló, nos mostra um homem que vive na carne, buscando o que lhe agrada, caindo nas tentações, escravo do seu queijo predileto. Ló é famoso e conhecido como um crente nominal. Sabe qual a coisa boa do crente nominal? É que ele entra na estatística, ele é um sujeito que entra nas estatísticas. Quantos crentes tem na sua cidade? Quantos crentes tem no seu país? Mas apenas isso. Ele apenas entra na estatística. Porque vida de verdade, vida profunda com Deus, falta-lhe muito. A mensagem do Senhor Jesus diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Existe apenas uma causa para você e para mim vivermos que faz sentido. E é perder a vida por Cristo. É a única coisa que faz sentido no projeto de Deus. É perder a sua vida por uma única causa, a causa de Cristo. Eu queria passar alguns versículos agora que nos mostram o cuidado que a palavra de Deus tem para nos alertar sobre uma vida cristã apenas nominal. Como a de Ló, que passou anos e anos achando que estava salvando a sua vida, mas na verdade ele estava vivendo para si próprio e perdendo a sua vida. Nós temos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas: quem vos fascinou a vós outros? O cristão, ele pode ser fascinado. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo, de quais as razões, talvez eu cite algumas, mas nós temos aí Paulo escrevendo para crentes, dizendo: quem vos fascinou? Ele continua: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez? Vocês estão voltando de alguma coisa que vocês tinham conhecido que era melhor? Vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres? E ele termina dizendo: receio de vós, tenho eu trabalhado em vão. A vida que eu tenho, que Deus tem para vocês, não é vocês voltarem, mas é prosseguirem. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte. Quantos na história da igreja se apartaram e tiveram a sua mente corrompida? Ló é um desses exemplos. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Quantos crentes são superficiais? Bate um ventinho, tem lá um programinha diferente, tem uma pessoa que encanta e não tem raízes, não tem estrutura, não está firmado e se deixa levar. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra. Mas ele já leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes. Existem ambições, existem fascinações. E muitos querem combinar as duas coisas, a palavra de Deus e essas ambições pessoais. E aí viram esses cristãos nominais. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Crente secreto, crente que tem vergonha de levantar a bandeira: eu morri para Cristo, para não serem expulsos, porque amaram mais a glória dos homens. Quanta glória oferecida por este mundo, e quantos vão atrás desta glória passageira? Preferem esta à glória de Deus? Tiago nos diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós igreja, entre vós crentes, senão dos prazeres? Apocalipse, cartas escritas para as igrejas: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cristãos abandonam o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Quanta coisa tolerada pelos crentes, pela igreja, que Deus rejeita, que Deus é contra. Que essa mulher não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Vocês estão deixando um perigo no meio de vocês. Alguém que ensina e que seduz. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. O texto aqui não diz que o problema é amar o mal. O cristão vai além de simplesmente não amar o mal, ele aborrece o mal. O cristão comprometido, ele odeia o pecado, ele odeia, ele se afasta e tem uma repulsa. Olha para a sua Bíblia, Gênesis capítulo 19. E com esse pano de fundo, vamos olhar para essa vida de Ló. E eu queria que durante a leitura você identificasse o lozinho que pode haver dentro de você. Não se põe agora como um homem, uma mulher, sem problema nenhum diante do projeto de Deus. Aceite que pode haver um lozinho, uma lozinha, esse jeitinho que Deus quer mudar para te fazer inteiramente morto por Cristo, onde não é mais a sua vontade, o seu desejo, o seu jeitão, mas é o jeitão de Cristo em você. Olhando então Abraão como sendo esse exemplo de alguém que perseverava, que orava, que tinha fé, que queria agradar a Deus. Se você almeja isso, o primeiro passo é identificar essas características de Ló que precisam ser tiradas da sua vida, da minha vida. Gênesis 19 nos diz: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram entrar em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deleitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas virgens, filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se achou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. A gente não fala amém depois de um texto assim, né? Quanta tristeza, né? Quanto pecado, quanta perversão. E nós temos um sujeito que está aí no meio desse cenário, que é o nosso Ló. E eu queria olhar para seis características, bem rapidamente, no meio eu faço uma nota aí, tem algumas notas, né? De algumas preciosidades que saem desse capítulo aí, mostrando a pessoa de Deus no meio desse cenário triste. Ló não tem pressa para servir. Nós até notamos aqui que há um ritual de recepção, conforme era a época, onde então ele se prostra, ele recebe esses dois anjos na casa dele, e dá comida, até diz aqui que dá um banquete. Mas olhando para a descrição de Abraão e os detalhes que nós temos ali, há alguma diferença que a gente pode notar aí nas entrelinhas, e dizer que Ló está cumprindo uma formalidade, está cumprindo um dever como um bom cidadão, como alguém que tinha aprendido no Oriente, que deve se recepcionar os viajantes, os estrangeiros que passam pela cidade. Mas a gente não vê aquela disposição como a de Abraão, com amor, se colocando ali ao lado para dizer o que mais vocês precisam, e com pressa, com zelo, com cuidado. Então é claro que aqui eu estou fazendo um contraponto com Abraão, que a gente vê ali vários versículos descrevendo como Abraão cuidou de tudo para dizer: olha, o Senhor merece o melhor. Aqui são dois anjos enviados por Deus, que também mereceriam todo esse amor, essa prece, esse cuidado. E aqui destaco como uma característica de um crente nominal, de alguém que é justo aos olhos de Deus, no sentido de ter sido declarado como santo, como filho dele, mas que não tem pressa para servir. Seria crente, aquele crente que está cheio de compromissos e sem muitas prioridades. Ele não tem pressa para correr e executar aquilo que é do Senhor, mas ele acaba fazendo um monte de coisa, e se tem coisas que Deus está pedindo, deixa para depois, eu já fiz um mês atrás, está bom. Então é aquele que tenta conciliar tudo, mas não tem foco que Deus e a Igreja de Cristo, os santos de Deus, são prioridade. Ele não tem pressa para servir, conforme a gente vai levando, conforme der a gente faz. Não é aquele que tem em mente: olha, é o Senhor que acorda de manhã e diz: tem uma obra com certeza que o Senhor preparou para mim, me faz enxergar, me dá de não ser lento, mas me dá essa urgência, porque o Senhor pode voltar e com certeza o Senhor quer me encontrar fiel naquele dia e poder terminar o dia, como nós ouvimos alguns testemunhos: puxa, eu creio que Deus me usou dessa forma no dia de hoje. Será que esse é um aspecto do Lozinho que está dentro de você? Talvez um estudo bíblico, uma oportunidade no acampamento, uma mensagem, e você não tem pressa, talvez fique no hall até a metade da mensagem, porque lá está mais gostoso. É um pequeno exemplo para mostrar onde está o seu coração. Ou você é daqueles que: olha, 11 horas estou aqui porque eu quero adorar Deus com os hinos, eu quero correr, não quero perder nada, aí beber às 10 horas, voltar aqui porque tem alguma mensagem aí, com certeza, para a minha vida. Como é que está a sua pressa para ouvir Deus, as coisas de Deus, e para servir? o corpo de Cristo. Nós temos aqui, que é a minha nota número 1, Deus reserva um castigo especial para aqueles que praticam esse tipo de imoralidade, não só essa, mas segundo Pedro 2,9 diz, o Senhor sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Até aí, tudo bem, injustos, a gente sabe que haverá um castigo da parte de Deus. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Segundo Pedro, ele dá, fala, Deus nos dá uma ênfase maior para esses que praticam o que a gente tem visto aí no nosso país e no mundo inteiro. E quando há esse cenário, meus queridos, durante a história, a gente viu que chegando perto desse tipo de prática e realizando isso, a gente vê que depois há alguma coisa que acontece. Ou um juízo da parte de Deus, ou então uma reforma, alguma coisa que vem mudar esse cenário. E nós temos tristemente visto quanto menosprezo da palavra de Deus nessa área. Aqui, os homens de toda a cidade cercaram a casa para estuprar esses dois anjos. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Uma coisa coletiva para abusar desses dois que tinham entrado na cidade. Segunda característica que a gente pode identificar na vida desse Ló é que ele abre mão de valores imutáveis. O que, que ele faz para tentar acomodar essa pressão? Ele fala, eu tenho duas filhas, virgens, daqui faço o que vocês quiserem. Para um pai oferecer às filhas alguma coisa que não tá redonda, não tá boa. Ele morrer seria uma coisa. Olha, eu me ofereço, quero morrer pelas minhas filhas, mas isso jamais. Mas a gente vê que é um homem que está no meio ali, que já perdeu a noção daquilo que é justiça, daquilo que é moral, daquilo que é imutável e abre mão com facilidade. Primeiro aqui que eu nem entendi por que ele chama esse povo todo de meus irmãos. Rogo-vos, meus irmãos. Não sei se é a gíria de hoje, ô, meu irmão, né? Chamando qualquer um assim. Porque não era a família dele também. Então, que tipo de associação esse Ló tinha para chamá-los de irmãos? Eu não sei, não fui mais a fundo para saber o que está por trás disso. Mas, com certeza, ele estava muito, muito associado a esse tipo de gente. Graças a Deus há uma intervenção divina e essas filhas não são abusadas. E esses dois anjos, então, da parte de Deus, cegam essas pessoas todas e eles não acham mais nem a porta de entrada. O mundo está assim, cego, cego, cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas voltando a essa característica de abrir mão, você tem um pouquinho desse Lozinho dentro de você, quando a coisa aperta, você espana, espirra e está disposto a negociar uma mentirinha só. Olha, Deus sabe, eu nunca menti, mas agora não vai ter jeito, vou ter que mentir. Você abre mão disso para tentar se safar? Ah não, eu vou namorar com o incrédulo, mas o objetivo é levá-lo a Cristo. Conversa, está abrindo mão de um valor, de um princípio, de uma ordem da palavra de Deus. Maledicência. Não, eu vou falar um pouquinho mal porque essa pessoa merece. Está abrindo mão de uma ordem de Deus, de um padrão de pureza, de santidade que é imutável. Sonegação. Palavrões. Eu fico estarrecido de ver crentes no Facebook já liberando alguns palavrões como se fossem mais a menos, se fosse mais... esses daí não são mais um problema. Não existe mudança. Existem algumas palavras, podem até mudar a sua conotação, é verdade, mas palavra torpe, palavra que não edifica, que não constrói, não escreva, nem saia da sua boca. Não abra mão para ser parecido com os outros, para tentar fazer uma média. Tenha um padrão de linguajar que o mundo não te acuse. E a palavra de Deus nos fala para que a gente realmente enalteça a sã doutrina e as escrituras, tendo também um palavreado que glorifique o nosso Deus. Terceira característica, o testemunho de Ló está comprometido. E é o que acontece com aquele crente que não está 100% nas mãos de Deus e vivendo para Ele. Quando Ló é chamado a chamar os seus genros e seus familiares para dizer, olha, diga para eles que vai vir fogo do céu aqui para a gente ir embora. Como é que eles fizeram a leitura dessas palavras aí de Ló? Ele está brincando com a gente, está contando uma piadinha. Está gracejando. Eu não estou aqui me referindo a você não ser seguido por pessoas que o ouvem. Isso acontece, você vai pregar o evangelho, vai ter gente que diz, eu não quero. Mas ele ouviu. Ele sabe que tem uma mensagem, mas ele não quer. É diferente de você chegar no meio e as pessoas, esse aí não tem moral, como seria nosso linguajar popular. Ele não tem moral para falar. Você tem moral para falar de Cristo? Mesmo que você fale sozinho e se distancie. Você tem crédito ali onde você trabalha? Ali onde você estuda? Ou se você abrir a boca para falar de Bíblia, eles vão falar, não está combinando, tem alguma coisa que não está redonda. O seu testemunho está comprometido? Ou você ainda tem crédito? Porque a sua vida é coerente com aquilo que você fala. E é triste. E nós sabemos quantos crentes já têm um testemunho que está comprometido. E aí ele nem fala mais. Porque não é coerente. Quarta característica, quando os anjos apertam Ló para que ele vá embora, diz o versículo 16, como porém se demorasse? Ló está tão apegado ao mal, à sua casinha, que devia ser um casarão, aquele ambiente, que ele não consegue fugir do mal. Ele sabe que vai vir o juízo de Deus, mas ele está tão enredado com as coisas desse mundo que ele demora demais. Ele está preso, que nem aquele ratinho que a gente viu. O queijo está muito gostoso, eu não quero largar esse queijo. É aquele crente que ama demais o mundo. O que, que a Bíblia fala? Que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou amigo do mundo e inimigo de Deus. Não dá para conciliar as duas coisas. E Ló, ele se demora. E aqui, imagino a cena dos dois ali arrastando. Vem, porque senão você vai ficar aí. E arrasta ele, a esposa, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa de você e eu não sermos consumidos. Você se dá conta de que a misericórdia de Deus é essa razão de você e eu não sermos fulminados? Você e eu precisamos da misericórdia. Nós cantamos, né? Graças te dou pela misericórdia infinita que me alcançou. Graças a Deus, um dia Deus nos arrancou do império das trevas. Talvez você não tinha nem muita vontade, né? Deus faz toda essa obra maravilhosa, né? E te arrancou e te transportou para o reino do seu amor. E nesse reino, há pressa para servir a Deus, há padrões, há ordens, há mandamentos, há uma moral, há um testemunho que deve ser dado. E você deve fugir do mal. A quinta característica, talvez eu mudaria essa frase, hoje de manhã repensando, eu colocaria que esse cristão ele endurece o coração. E você com certeza conhece alguém que passou por circunstâncias duras, possivelmente como um alerta de Deus para dizer, olha, você está num caminho que não está levando a vida. E essa pessoa passa por aquela circunstância, mas não muda o coração, um coração endurecido, que já não está mais sensível. Portanto, meus queridos, tem perigo sim em se afastar desse verdadeiro evangelho. O risco é de ficar nisso e endurecer o coração a servir uma mente cauterizada e ser muito difícil voltar nesse reto e bom caminho. E Ló Parece que é um desses que, ainda na saída, ele queria escolher o lugar. Gente, se vem alguém da parte de Deus para te arrancar, deixa ele conduzir, que ele sabe o lugar melhor para te deixar. E parece que Ló quer ficar pertinho, quer ficar em Zoar. Zoar era onde ele já estava indo quando ele olhou. Lembra quando Abraão e Ló estavam lá no monte e Abraão falou: escolhe você primeiro. Ele olhou as campinas lá de Zoar, como quem vai para Zoar, e foi se chegando lá perto de Sodoma, onde eram maus pecadores, grandes pecadores, diz o texto. E em vez de agora falar: eu quero ir para o meu tio, quero ir para Abraão, que lá deve estar melhor. Não, vou ficar aqui na circunvizinhança aqui, não quero ficar muito longe. Se fosse eu vou para a minha família, né? Vou lá para Abraão. Mas que Abraão, nada, eu vou ficar por aqui mesmo. E depois o que acontece com as filhas? Elas embriagam o pai. Mas inverta, ninguém é embriagado assim, sem desejar, sem querer. E Ló está disposto, duas noites seguidas, a encher a cara. Perdeu o equilíbrio, o controle, o juízo. O que, que é isso? Um coração endurecido, depois do que aconteceu, não foi suficiente para balançar a vida dele. Eu conheço um jovem que passou por um momento difícil, circunstancialmente, distante do caminho do Senhor, mas não o fez voltar. Não o fez voltar ainda. Apesar de ter sido alertado, inclusive entendendo que o que estava passando era misericórdia de Deus para dizer: olha, esse não é o caminho, não. Eu sei. Endurecido. Será que isso é um aspecto, é um lozinho que está dentro de você ou de mim que precisa ser identificado? Uma dureza para entender as circunstâncias que Deus permite, para dizer: olha, é hora de você subir um degrauzinho na vida cristã. Eu quero, através disso, balançar com você, mas porque eu te amo, porque eu tenho um projeto muito mais nobre, muito mais excelente. E a sexta característica de um homem é que não faz história. Depois que termina esse capítulo, não aparece mais Ló. Acabou. Aparecem as filhas, dando origem a dois povos, os moabitas, os amonitas, que a maioria das vezes foram inimigos de Israel. Mas Ló encerrou a história de Ló. O crente verdadeiro, ele faz história. Ele é lembrado: puxa, aquele me ensinou a palavra de Deus. Aquele que já está na glória, ele falava tal coisa. Era um homem de oração. Era um homem que levou fulano a Cristo. Eu sou grato porque fulano de tal é que me levou ao Evangelho. Tem lembranças. Agora, aquele que vive que nem o nosso ratinho ali, caindo nas tentações, preso ao queijinho, fica ali na gaiolinha, fica ali naquela armadilha lá e não faz história. Vocês repararam no versículo 27? Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Abraão tinha intercedido: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade. Se tiver 45, se tiver 40 justos, sim, pouparei. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, eu sou pó e cinza, mas... por favor, se tiver 10 justos, o Senhor vai poupar? Claro que eu vou poupar a cidade, por amor a esses 10 justos. Abraão tinha passado um bom tempo orando. E na manhã seguinte, ele vai no mesmo lugar onde estivera com o Senhor. Ele está ansioso para saber: Deus respondeu, Deus não respondeu. Quando ele vê aquela fumacinha, ele fala: Senhor... eu não sei se ele pensou: puxa, Deus não respondeu a minha oração, ou não tinha nem 10 justos naquela cidade. E Ló, o que aconteceu com Ló, que ele tinha em mente? Eu não sei em que momento que ele soube que Ló foi poupado disso. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Deus não salvou Sodoma por amor a 10 justos, porque não havia 10 justos ali. Mas salvou Ló por causa de um homem justo que se importou o suficiente para orar. Eu vou repetir, Deus não salvou Sodoma por amor a 10 justos, porque não havia 10 justos ali, mas salvou Ló por causa de um homem justo, Abraão, que se importou o suficiente para orar. E eu quero perguntar a você, você tem sido um intercessor incansável por aqueles que estão vivendo meia boca no cristianismo, como nós dizemos? É o crente Raimundo, né? Faz tempo que eu não ouço isso, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? A igreja de Cristo, infelizmente, ela tem sido marcada por essa falta de foco e de constância, de perseverança e de inteireza no Senhor e nas coisas do Senhor. Uma nação que se diz com 25% de evangélicos deveria ser diferente. Então, será que não está faltando alguma coisa? Será que não tem muitos lozinhos e lozinhas no nosso meio? E eu queria que você saísse dessa manhã tendo identificado alguma característica, porque infelizmente nós temos. Estamos aí crescendo com o Senhor, mas temos que identificar aquilo que é característica desse crente, Ló. Lucas, o Senhor Jesus, ele reporta essa história para dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. E logo depois, a mulher de Ló queria preservar sua vida. Olhou para trás. Ai, minha Sodoma, minha casinha, minhas coisas, minha roupa, minha maquiagem. Ai, que coisa. Minhas joias. Ficou tudo para trás. Ela quis preservar e ela perdeu. Aquele que perde, de fato, a salvará. Será que essa mensagem está clara no seu coração? Não dá para a gente querer ganhar a nossa vida ganhando tudo, tem que perdê-la. Se não morrermos para Cristo, não há vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 3 dicas para você identificar, para te ajudar a identificar o lozinho aí que está dentro de você. Se aquilo que você tem feito, falado, pensado, vivido, não exalta a Deus, descarta, joga fora. Aquilo que você está vivendo, essa semana que você tem proposto, vai exaltar a Deus? Se sim, continua. Se não, joga fora. Vai colaborar para a salvação dos perdidos? Vai, de alguma forma, contribuir para que pessoas conheçam o Evangelho? Prossiga. Se não, descarta. Vai edificar a igreja? Sim, continua. Se não, troque. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É a mensagem de Jesus para quem quer ser discípulo dele. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, um coração totalmente entregue nas mãos do Mestre. E o hino que nós vamos cantar diz, dá teu coração a Jesus. Só tem um jeito de a gente se livrar desse lozinho que está dentro de nós, é com arrependimento. Quando nós temos a história de Noé, lembrada por Jesus no Novo Testamento, quando nós temos a história de Ló, lembrada no Novo Testamento pelo Senhor Jesus, sabe qual que é o contexto? É o final, a volta de Cristo. E sabe qual que é a característica dessa volta de Cristo? Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, compravam e vendiam. Vocês vão ver essas ações. O que que resume essas ações? As coisas deste mundo que vão passar, comer e beber para o corpo, comprar e vender, prazeres, coisas. Hoje a nossa sociedade ela é expert em fazer você comprar coisa que você não precisa, né? Depois de pouco tempo te botar na sua cabeça que você tem que mudar para ter um modelo mais novo. Plantar, edificar casas, é o que o mundo quer, o mundo vende. É isso. Onde está? Adorar a Deus, servi-lo, ler a palavra de Deus, amar o próximo, edificar o corpo de Cristo. E essas ações? Isso faz parte da igreja, isso é o corpo de Cristo que tem essa dimensão. Porque o mundo é comer, beber, plantar, edificar, casar, dar em casamento. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que o crente muitas vezes diz? Que mal tem nisso? Que mal tem isso? Eu quero que você mude a pergunta, em vez de falar, que mal tem eu fazer tal coisa? E você pergunta, vai exaltar Deus? Vai colaborar para a salvação dos perdidos? Vai edificar a igreja? Então, mude a sua frase. Ah, que mal tem nisso? É pecado fazer tal coisa? Ir em tal lugar? Não, não é simplesmente se isso vai, é mal ou não. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que exaltar a pessoa de Deus. Tem que salvar o mundo e edificar a igreja. Senhor Deus, obrigado por esse capítulo 19, essa história de Ló, que nos alerta para uma vida não apenas confortável neste mundo, mas que é um exemplo de, mesmo aparentemente durante alguns anos confortável, é um homem que quis tudo e no final saiu com nada, apenas com a roupa do corpo e duas filhas. Triste fim. A história desse homem nos alerta hoje de manhã e nós dizemos a Ti, Deus, perdoa-nos. Tantas características parecidas com Ló que estão dentro de nós, dentro de mim. Senhor Deus, me ajuda, nos socorre. Tira, Deus, a dureza de coração, tira uma auto-justificativa. Somos tão fáceis para nos defendermos. Senhor Deus, Tu não estás buscando pessoas que se justificam, pessoas que tentam explicar o porquê disso, daquilo. O Senhor está buscando pessoas contritas, arrependidas, compungidas. E, Senhor Deus, faz desta nossa igreja uma igreja humilde, uma igreja que recorre ao Senhor e à Tua palavra como única autoridade, como única verdade e com o desejo de seguir, para que sejamos homens e mulheres de fé neste mundo perverso, para que a luz de Cristo em nós brilhe a tal ponto que pessoas sejam arrancadas das trevas e cheguem ao conhecimento da luz do Evangelho que há somente em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.